Prazer muito grande mais uma vez conversar com você através dos microfones da CBN de Cascavel.
Como que está o trabalho, Beto, com vistas às eleições do ano que vem?
Temos feito um trabalho até em conjunto com o Cidadania, que hoje integramos a mesma federação nacional. Então, nós já percorremos todas as regiões do Paraná, fazendo reuniões. Estivemos aí em Cascavel, o evento estava lotado de lideranças de Cascavel e da região também, embora fizemos em Toledo, fizemos em Foz do Iguaçu, e levando a nossa mensagem da federação. Muitos estão preocupados: como é que funciona a federação? Bom, é a federação como se fosse uma antiga coligação. Então, nós vamos participar das eleições municipais do ano que vem, assim como o ano passado, das eleições estaduais, de maneira conjunta, compondo a mesma chapa de vereadores e apoiando o mesmo candidato a prefeito. Então, fizemos bons encontros, saímos motivados, otimistas, com a possibilidade concreta de atingirmos o nosso objetivo, que é eleger o maior número de prefeitos possível no Paraná pela nossa federação, PSDB Cidadania, e eleger também um grande número de vereadores. Então, estamos bastante motivados e esperançosos com a possibilidade de termos um bom desempenho nas eleições municipais do ano que vem.
Aqui em Cascavel, deputado, a intenção é, de fato, ter candidatura própria à federação, PSDB e Cidadania?
Esse é o desejo de todo partido que quer se afirmar nas eleições, quer levar sua mensagem ao eleitorado e quer ter uma boa participação. Agora, veja bem, nem sempre é possível. Onde, naquele município que não conseguimos viabilizar uma candidatura própria, vamos escolher integrar aí uma boa coligação majoritária. Lógico que tenhamos espaço para expor as nossas ideias, participar na elaboração de propostas. E sendo vitoriosa esta coligação, que possamos também integrar este governo municipal, contribuindo para implantar as boas ações, ideias e propostas que o PSDB e o Cidadania têm.
Em relação a Cascavel, nós temos hoje, claro, são vários pré-candidatos, mas nós temos, por exemplo, o Edgar Bueno, que o senhor teve um bom relacionamento com o Edgar Bueno quando governador. Paranhos, o senhor teve um bom relacionamento. O grupo do Paranhos tem aí alguns nomes, entre eles o Renato Silva. Como que o senhor fica aí entre esses dois que são amigos do senhor?
Nós já conversamos com ambos, né, tanto o Edgar Bueno, que nós apoiamos nas últimas eleições que ele participou, inclusive o PSDB integrou a sua administração, indicando o vice-prefeito, que é o Maurício Teodoro, que assumiu a prefeitura, inclusive, por diversas ocasiões, foi secretário municipal de Obras Públicas. Teve um extraordinário desempenho, ficou conhecido, respeitado hoje pela sociedade cascavelense. É um nome que nós temos, estamos avaliando. Evidente que, pelo alto perfil democrático meu pessoal e do nosso partido, tudo passa pela decisão local do nosso diretório municipal, que hoje é presidido pelo Maurício, que tem conversado com o Edgar, muita conversa também com o grupo do prefeito Paranhos, através do vice, o Renato Silva, que já foi do PSDB também, assim como o Edgar e o André Bueno. Então, as conversas estão se intensificando e a decisão, lógico, vai ficar para o ano que vem, para que possamos fazer a melhor escolha, não só para o PSDB, mas a melhor escolha para Cascavel, daquele que a gente entenda tem as melhores condições para comandar os destinos dessa importante cidade pujante do estado do Paraná pelos próximos, no mínimo, 4 anos, né? Lembrando que tem reeleição. E tivemos também, conversando recentemente com o vereador que se lança agora candidato a prefeito, o Rômulo Quintino também. Então, enfim, nós estamos avaliando a melhor possibilidade, no momento oportuno, vamos respeitando a decisão local, qual que vai ser o destino do PSDB aí em Cascavel. Para nós é muito importante a eleição de Cascavel, por várias razões que eu já expus agora.
Deputado, no interior do estado tem se falado ultimamente, e não é diferente, me parece, aí na capital. O senhor foi prefeito de Curitiba e foi avaliado em vários momentos como o melhor prefeito do Brasil. Há uma possibilidade de um chamamento para que o senhor seja candidato a prefeito aí na capital. Existe essa possibilidade? O senhor descarta? Vai cumprir o mandato de deputado federal até o fim?
Isso não estava no meu pensamento, não estava no meu radar, a possibilidade de ser candidato a prefeito da capital. Mas, surpreendentemente, saiu uma pesquisa de um instituto respeitado nacionalmente, vou até dizer o Paraná Pesquisa, há cerca de uma semana fez uma pesquisa em Curitiba e meu nome apareceu muito bem posicionado, empatado ao lado de outros três nomes, na liderança dessa corrida à prefeitura da capital no ano que vem. Então, lógico, gera-se a especulação, muitas perguntas, muito procurado por lideranças aqui da capital, avaliando esta possibilidade. Então, eu avalio esta possibilidade para dar novamente a minha contribuição à capital, para ajudar no fortalecimento do nosso partido, o PSDB, todo partido que quer crescer, se fortalecer, se afirmar, conversar com a sociedade, tem que disputar eleição. Não dá para o tempo todo ficar à margem do processo, apoiando outras candidaturas, desde que, destacar mais uma vez, a candidatura seja viável. Eu não tenho, por exemplo, pessoalmente, nenhuma disposição para aventuras. Se houver uma viabilidade, e as pesquisas hoje mostram essa viabilidade, eu vou avaliar com os nossos companheiros do PSDB, com outras lideranças partidárias, a possibilidade de vir a disputar a eleição aqui na capital. Outro nome que é lembrado é da Fernanda, pelo bom trabalho que nós desempenhamos aqui na capital. Todas as pesquisas foi apontado à época o melhor prefeito do Brasil. Isso foi confirmado nas urnas, porque na minha reeleição aqui em 2008, para prefeito de Curitiba, na minha reeleição eu obtive uma votação histórica, a maior votação já dada a um candidato na história de Curitiba, que foi 77,27% dos votos. E Curitiba sempre teve um histórico de eleições acirradas, muito disputadas. E aqui nós ganhamos com uma margem muito folgada à frente do meu adversário, dos meus adversários, tanto é que eu ganhei em 100% das urnas da capital. Eu não perdi numa única urna. Então foi uma votação consagradora, foi o reconhecimento da boa administração que eu fiz aqui na capital. E por isso que tem esse recall, né, essa lembrança do meu nome para disputar a prefeitura mais uma vez. E muito lembrado também da minha mulher Fernanda, que dedicou um trabalho com muito carinho, com muito amor na área social, que é a área mais importante de uma gestão pública. Nenhuma administração se justifica se não produzir ações para melhorar a vida das pessoas, principalmente daqueles que mais precisam do poder público através das obras, dos investimentos, das políticas públicas que confiram uma vida melhor a essas pessoas. E o IPEA, um órgão federal muito respeitado, muito conceituado no Brasil, que faz avaliações sistemáticas em diversas áreas, apontou que meu período de prefeito foi a maior redução de pobreza e miséria do Brasil. E depois do governo também, da mesma forma, a maior redução de pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e do Sudeste. Então, o nome da Fernanda, por essas razões, pelo respeito que ela tem aqui, principalmente pelas pessoas que moram na periferia e que foram beneficiadas pelas ações da Fernanda na área social, óbvio que o nome dela também é muito lembrado.
Deputado Beto, eu vejo aqui várias mensagens, ouvintes interagindo conosco. Cordeiro, Sandro, muito obrigado. Eugênio, Rony. Eu lembro que, claro que o senhor está olhando para frente, né? E o foco do senhor é olhar para frente, mas eu lembro que o senhor esteve muito perto, inclusive, de se eleger ao Senado, e devido àquelas enxurradas de denúncias, isso lhe atrapalhou. E tem ouvintes que gostariam de saber como que estão essas situações. Recentemente, a justiça aceitou denúncia e o senhor virou réu, me parece, em uma ação que apura desvios. Gostaria que o senhor falasse, existe alguma situação pendente e isso pode lhe atrapalhar aí para um futuro breve?
Óbvio que isso cada dia está mais claro, que eu sou vítima de uma armação terrível, cruel, insana, né? Querem acabar com a minha vida, mas não conseguem. Então, isso é uma denúncia requentada. De novo, veja só, aprontaram para mim e para minha família, especificamente para mim e para minha mulher, há 20 dias da eleição para senador em 2018, onde todas as pesquisas me apontavam virtualmente senador eleito pelo Paraná. Até terem me tirado na mão grande 8 anos de Senado, para mim é o de menos, com todo respeito ao eleitorado paranaense. Mas acima disso está a minha reputação, a minha história de vida. E esse povo está acostumado a destruir reputações, histórias, famílias, e tentam fazer isso comigo. Bastou sair uma pesquisa em que eu estou apontado em primeiro lugar, empatado com outros, para a disputa, a Prefeitura de Curitiba, que requentaram uma denúncia. E olha, vou te dizer, é uma denúncia infundada, primeiro, e segundo, que é um desrespeito à legislação vigente, porque já tem parecer do Ministério, do Supremo Tribunal Federal, dizendo que não podiam mais fazer isso, que isso se diz respeito única e exclusivamente à justiça eleitoral. Tanto é que há cerca de 3 semanas eu ganhei por unanimidade dos ministros que compõem a Corte Superior, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, mandando todas essas investigações para a justiça eleitoral. E de novo eles aprontaram. Até vou te dar em primeira mão, meus advogados pensam em entrar com ações contra os responsáveis por, mais uma vez, apresentarem ao arrepio da lei denúncias vazias contra mim. Enfim, está caminhando para o fim, tenho tido vitórias sucessivas na justiça, embora todos sabemos a justiça é morosa, tem que ter muita paciência, muita resiliência para aguentar essa enxurrada de denúncias e uma perseguição sórdida, cruel, rasteira, implacável, como que eu tenho sofrido. Mas vamos em frente, temos fé na justiça dos homens e, acima de tudo, fé na justiça divina. E como não há meia prova nessas levianas denúncias fazem contra mim, eu tenho absoluta convicção, e pode escrever aí, em breve nós teremos novidades de absolvição de todas essas maldades que assacaram contra mim e a minha família.
O Anestor, também interagindo aqui conosco, ele pede que prazo que foi. Foi entre 2011 e 2015. Bom, a justiça ela decidiu, então, tornar réu por corrupção passiva o ex-governador do Paraná, Beto Richa, hoje deputado federal. Ele foi acusado pelo Ministério Público de desviar 20 milhões de reais de obras de escola. Já explicou, ele já explicou lá no passado, entre 2011 e 2015. O Anestor diz o seguinte: se é um assunto requentado, bom, o senhor já falou também que vai buscar, os advogados estão trabalhando nessa questão, porque como é que está esse processo? Ele caminha, deputado, e agora estaria sendo requentado? Como é que é?
Requentado, já está decidido pelo Supremo que esse é um assunto que diz respeito à justiça eleitoral. Isso no ano passado. E agora, 3 semanas atrás, aproximadamente, eu ganhei por unanimidade dos ministros que compõem a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo que os fatos a serem investigados têm que estar na justiça eleitoral. Nada a ver com crime comum, como insistentemente alguns agentes, eu tenho profundo respeito pelo Ministério Público, quero deixar claro isso, até como democrata que sou, respeito às instituições democráticas, mas alguns agentes do Ministério Público tentam, de todas as formas, de uma maneira absurda de perseguição a mim. Basta dizer que eu fui sequestrado de casa com a minha mulher há 20 dias das eleições para senador da República, sem sequer ter um inquérito instaurado. Não fui chamado para depor, não fui chamado para esclarecer nada, fui direto detido e levaram a Fernanda junto para que fosse a pá de cal e não tivesse a menor possibilidade de eu ser eleito, mesmo detido, em 2018. Então, as provas estão aí, é só ler todo o processo, o que está acontecendo, tanto é que os juristas mais respeitados e renomados do Brasil me colocam como símbolo da perseguição política no país. São juristas que eu nem conheço. Depois vim a conhecer, até liguei para agradecer, por exemplo, o doutor Lênio Streck, já escreveu vários artigos no Conjur, que é um site do consultor jurídico para magistrados, o pessoal da advocacia, recorrerem a esse site para ver as novidades, as leis, mudanças e tudo mais. Em 3 textos, o doutor Lênio já me colocou como símbolo da perseguição. É o doutor Noronha, à época presidente do STJ, lá em 2019, colocou que o caso Beto Richa no Paraná causa arrepio. E outro foi o doutor Alberto Toron, que eu nunca estive com ele, nunca conversei, não conheço. Ele também disse que foi um absurdo o que eu sofri com a minha família aqui no estado do Paraná. Então, não tem explicação para o que ocorreu. E continuam ainda nesta sanha persecutória em cima de mim. Mas agora vão tomar providências, porque tem que se pôr um fim às ilegalidades cometidas, ao arrepio da lei, E eu digo sempre às pessoas, não pode se bater palma para a injustiça. Alguns ficam felizes, né? Bacana que aconteceu, tem pessoas que gostam de condenações, tem alguns desafetos políticos, alguns desafetos pessoais, foi contra o meu adversário, que bacana. Não esqueça que a injustiça um dia bate na porta da sua casa. O que você vai dizer daí? Porque você bateu palma quando era um adversário, um desafeto seu? Só que não se pode comemorar injustiça. A injustiça tem que ser combatida todo tempo, em todo lugar.
Beto, vamos fazer o seguinte.
Nós podemos estar sujeitos a isso.
Nós vamos aos estúdios da CBN São Paulo. Vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país do mundo. Em seguida a gente retorna.
Repórter CBN.
Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.